Vencemos mais um no Brasileiro, como um presentão para o Dia das Mães para as cruzeirenses. O resultado foi bom. O time jogou um futebol mais convincente e, claro, conseguimos mais 3 pontos na tabela. Será que agora engrena de vez no campeonato? A parada da Copa do Mundo, teremos uma maratona de jogos. Atlético Paranaense e Mineiro, Racing, Santos e Palmeiras. Competições que colocarão à prova a força do elenco cruzeirense. Por falar em Dia das Mães, quantas mães cruzeirenses apaixonadas ensinaram aos seus filhos a torcer? Ainda existe aquele velho tabu que os pais devem ficar com essa obrigação. Mas isso tem mudado e muitas mulheres hoje são responsáveis por iniciar os filhos no esporte. Existe uma foto histórica de 2008, no antigo Mineirão, de uma mãe, a Marcilena, amamentando o filho Matheus na famosa geral. Esse clique é sempre lembrado em datas como essa. E na época causou um misto de surpresa e julgamentos. Alguns preconceitos vêm sendo derrubados, mas não podemos nos esquecer de que ainda existe muito a ser feito. Neste 6º episódio, teremos participação especial em áudio de 3 mães que contam pra gente como é a relação com o clube, o que mudou após a maternidade e o relacionamento com os filhos quando o assunto é futebol. Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá.
Sou Rafaela Freitas.
E eu sou Samantha Santos e começa agora o 6º episódio do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Gente, vamos falar agora sobre Cruzeiro Esporte, 5ª rodada, Dia das Mães, o jogo foi às 11 horas, 2x0 pro Cruzeiro.
Aquele jogo pra comer tropeiro.
Isso, aquele jogo pra comer tropeiro, pra levar a mãe, né, quem pôde levar. Eu confesso que não fui, a minha mãe não é muito fã, então não deu pra eu ir.
Olha, eu vou te falar que é uma felicidade pra mim quando tem jogo cedo assim, viu? Porque aí pelo menos pra mim aqui é às 3 horas da tarde, então foi tranquilo pra assistir, assisti feliz, sem sono, deu pra prestar muita atenção.
Eu também gosto de jogo esse horário, adoro jogo esse horário.
Olha, eu adoro jogo 11 horas, gente, eu vi um pessoal assim, nossa, tem que ser muito mau caráter pra gostar de jogo 11 horas. Gente, perdão,
eu
mas
também
eu sou
curto
mau caráter,
bastante.
Porque eu adoro jogo 11 horas.
Também curto muito jogo.
Neste domingo eu não fui porque minha mãe pediu pra fazer o almoço pra ela. Mas assim, ela vai aos jogos comigo, mas eu só fiz sua sobremesa antes do jogo. Aí eu ajudei no intervalo e terminei depois que o jogo acabou. Aí o almoço saiu quase 2 horas da tarde, mas tá bom, né?
O importante é que saiu, né, Luciano? O importante é que saiu. Falou, mãe, eu não fui ao jogo pra poder cozinhar pra você. E saiu.
Há coisas mais importantes do que o Mineirão, né?
Só tem uma coisa que é a mãe, né? A mãe em primeiro lugar e segundo Cruzeiro.
Vocês gostaram do jogo?
Eu gostei.
Dedé, que
Sim,
homem.
Eu achei que pela primeira vez apresentou um futebol consistente, né? Achei.
Dedé que hoje, né, tá na lista de suplentes do Tite.
Ai, que bonitinho. Eu fiquei toda emocionada com ele falando.
Eu também. Nossa, eu chorei.
Nossa, muito.
Que triste, né? Que bateu aquele sentimento que, sei lá, por 2 meses, 3 meses aí, talvez ele fosse selecionável no lugar, sei lá, do Jeromel.
Thiago Silva começa a chorar, né? Porque o Thiago é assim.
É, tipo, gente, é. Não, e a minha esperança é do Thiago Silva ficar tão emocionado com a outra convocação e morrer desidratado, e aí sim o Dedé tem uma chance de ir pra Rússia. E assim, eu acho super possível. Porque assim, gente, ele deve estar chorando até agora. Mas enfim, eu achei muito legal, assim, o Tite abrir, né, essa lista dos suplentes para ressaltar essa vitória mesmo do Dedé, depois de tantas lesões e tanto tempo parado, ele voltar em alto nível. Eu fico muito feliz pelo Dedé, um pouco triste, né, pela recuperação tardia, que poderia ter feito diferença aí nessa convocação, né, mas... Sorte ao Dedé que ele termine a temporada do jeito que ele começou, muito bem.
É um sentimento que é estranho a gente falar assim, que fica até um pouco triste, né? Porque tinha uma hora que muita gente dava a carreira dele como encerrada, né? E ser citado hoje do jeito que o Tite falou, assim, o Tite quase terminou com que homem que eu amo falar pro Dedé, sabe? Porque é... É assim, ao mesmo tempo, nossa, é muito triste que foi em cima da hora, mas é muito foda ver o que esse cara passou e voltar no nível que ele voltou.
E muita gente desacreditou do Dedé, né? Muita gente largou o Dedé de lado, dizendo que ele já não tinha mais nada a dar pro Cruzeiro. E eu vou fazer aqui a minha meia-culpa, Eu questionava muito o fato do investimento que o Cruzeiro tinha feito nele. Não estou falando da lesão. Obviamente que ele não queria se machucar. Isso aí a gente também não pode ser tão insensato a esse ponto. Mas o que ele voltou jogando para uma pessoa que ficou 3 anos sem conseguir jogar direito, nossa senhora, é de aplaudir mesmo. E essa convocação, mesmo que para suplência, é mais do que merecida. E como a Rafa falou aí, se ele tivesse jogado, né, esses 3 anos e com essa regularidade que ele, né, tá mantendo agora, com certeza o Dedé estaria, né, entre os 24 convocados para a Copa.
Beijo, Dedé!
Força, Dedé, representa a gente lá, tá?
Mas que eu gostei muito do jogo do Cruzeiro ontem. Eu tô gostando muito da dupla Henrique e Lucas Silva, como melhorou aquele meio campo com os dois. Acho que vocês vão concordar comigo também. Ontem rolou um clima desse de despedida, né? Parece que caiu a ficha de que o tempo da Rascaeta tá acabando aqui. E ontem ficou aquele, nossa, meu Deus, é um dos últimos jogos. E o Rascaeta...
Eu não acho que ele volta da Copa, não.
Eu também acho que não. Ele até postou uma foto, todo mundo, volta. Tipo assim, nem foi ainda, a galera já tá pedindo volta. Aí eu até perguntei, será que teve alguma notícia, de alguma especulação? Mas não, eu acho que caiu a ficha ontem da galera de que Rascaeta não será mais, né, não fará parte do elenco do Cruzeiro depois da Copa. E rolou uma comoção, assim, né, e até eu fiquei um pouco emocionada também, fiquei triste, tô vendo o pessoal lamentando, eu lamentei também. Volta, Rascaeta, já que eu tô fazendo os apelos aqui.
O Arrasca, ele foi muito assim, né, gente? Ele foi muito criticado, porque chamavam ele de sono, disso e daquilo, mas ele pegou o Cruzeiro muito turbulento. Ele veio pra cá, vindo de um time pequeno do Uruguai, ele não tinha nem noção qual que era o tamanho do Cruzeiro. Ele demorou a se encontrar, né? Ele teve muita dificuldade para poder se encontrar. Eu falo assim, para se soltar. Mas o que ele vem jogando... Aí ele teve umas lesões que atrapalharam ele um pouco. 2017 ele se machucou menos, mas 2016 ele se machucou bastante. E ele tava até subindo de produção. Mas eu vou sentir saudade do Arrascaeta. Eu acho que o Cruzeiro vai demorar a encontrar um jogador do perfil dele. Assim, parece que agora que ele tinha sentado, né?
Exato,
que ele tinha entendido que era jogar no Cruzeiro.
Ontem do time do Cruzeiro, o único que, assim, né, jogou um pouco aquém foi o Sassá. Mas mesmo assim, movimentou bem e tal. E uma coisa que eu fiquei super chateada, não sei se vocês viram, ele postou uma foto do filho dele e a galera caiu em cima. Ah, muito bonitinho o seu bebezinho, mas você não pontuou porra nenhuma no Cartola, que não sei o quê. E aí virou, né, esses torcedores de Cartola aqui que vem cobrar nas redes sociais do cara, numa foto dele com o filho, na foto do filho, nem ele tá na foto. E, não sei o que, pontuou, negativou no Cartola.
O Cartola pra mim é a coisa mais idiota, mas enfim, eu não jogo, tem gente que joga, respeito, mas ficou uma coisa muito chata.
Viraram torcedores apenas de Cartola e foda-se o futebol, né? Assim, eu jogava Cartola em 2007, 2008, acho que foram os primeiros anos, aí eu parei, então, porque eu sou muito clubista pra conseguir acompanhar a Cartola, E é um jogo que faz isso com você, faz a pessoa ser idiota. Desculpa se alguém joga. Eu? Mas assim, você esperar que uma pessoa que ajudou lá a ser o segundo volante, deu o terceiro passe, aí uma pessoa erra o passe, pontua negativa, mas foi aquele segundo passe antes de chegar para a finalização, terceiro passe antes da assistência. Não vale nada, porque errou um passe anteriormente. Enfim, gente, é que essa bagunça toda. Eu acho que isso não mostra futebol nenhum e não mostra movimentação, porque o Sassá não fez um jogo maravilhoso, mas a movimentação dele puxava a marcação.
Exato.
Aí o Dedé ficava livre pra poder cabecear. O Dedé conseguiu cabecear 2 vezes enquanto o Sassá tava em campo. E um foi gol e outro por uma grande defesa do goleiro lá. Mas isso o Cartola não fala. E acaba desprezando o jogador por causa do Cartola.
Mas então, gente, a gente conseguiu 7 pontos. Faltam só 38.
Tá pertinho.
Tá tranquilo, gente.
É.
E com a convocação do Tite hoje, tudo vai ficar um pouco mais fácil, porque tirou dois jogadores do Corinthians por 6 rodadas, um do Grêmio por 6 rodadas e a Saida também.
Você não precisa lembrar dessa parte trágica, não, Luciana. Você pode lembrar só que eles tiraram do Corinthians e do Grêmio.
Podcast das Marias.
Aí eu vi um pouco do jogo, eu vi que não é aquilo tudo que a gente pensava.
Também não. Eu não achei também o Atlético Paranaense, essa Coca-Cola toda que o pessoal tava falando. Eles tocam muito bem a bola.
Mas quem que falou isso no podcast?
A gente
dois?
Mesmo.
Eu acho que eu cortei da edição, então acho que as pessoas não escutaram, mas eu falei, gente, não é assim não, calma. Inclusive, veja como as coisas mudaram, hein? Em 4 podcasts.
Pois é.
Cruzeiro no Brasileiro. Samanta,
você é a nossa guru,
você é
Samanta.
Quase você voltou agora. Primeiro. A gente nem te agradeceu agora, hein? Você era a única otimista.
A Samanta voltou.
Precisa de alguém que confiante, que acredita, mesmo quando o bicho tá pegando.
Nós somos um pouco assim. Passionais demais. Eu, então, nossa.
Eu tô aqui pra quebrar, entendeu? Assim, vocês falam uma coisa, eu falo. Esse é o meu papel, a do ponto.
Mas, assim, eu achei ontem que o Atlético Paranaense, ele sai tocando muito bem a bola. Mas a zaga, e eu não me lembro se o Thiago Heleno estava na zaga ontem, não vou lembrar, e se o Paulo André também. Mas eu acho que não. A zaga deles é bem fraca. Eles tocam realmente muito bem a bola, porque é uma filosofia do Fernando Diniz. Mas fora isso, eu não vi nada demais nesse time, não. E a Samanta estava certa. Gente, calma, relaxa e tal, não sei o quê. Agora vamos ver o que o jogo reserva pra gente.
Vamos ver no que vai. A gente já comentou isso também. Vamos ver no que vai dar quando voltar da
sim,
Copa também,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Porque aí é como se fosse outro ano, né, gente? Depois de tanto tempo parado, sei lá o que vai dar. Mas igual a gente falou, deu certo em 2014, vamos torcer aí pra esse ano ser igual.
Com certeza.
Gente, eu tô editando muito Cruzeiro Pede, então por favor, vai lá dar uma moralzinha, ver lá como que tá o site. A gente, agora lá no Cruzeiro Pede é possível ver os números de jogadores por ano e por competição. É, quantas vezes o jogador foi titular, reserva, número de cartões, essas coisas. Então a mudança tá sendo feita de trás pra frente. A gente tá começando agora de 2018, e aí 2017, 2016, e a ideia é a gente chegar até 2000. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, eu sei que tem muita gente que gosta desses tipos de números, assim. Vai lá no CruzeiroPedia que eu tô trabalhando pra isso. CruzeiroPedia.org. Aí, se você pular barra 2018, já vai pra temporada atual, já.
Podcast das Marias.
Vamos falar um pouquinho das nossas mães? A de vocês é cruzeirense, vai ao estádio, gosta de acompanhar futebol. Mesmo que não vá ao estádio, elas gostam de acompanhar futebol pela televisão.
Sim, a minha mãe é Maria José, mais uma Maria cruzeirense. Ela não é muito de ir no estádio, ela foi pela primeira vez naquele Cruzeiro e Botafogo, ficou 3-1 para o Botafogo, no Independência. Aí ela ficou numa carga, assim, meu Deus, fui eu. O Cruzeiro fez 1-0, aí o Sidoff fez 3 gols. Então ela ficou nessa, tipo, de ser a pé frio. E assim, eu não mencionei nada no, na época, mas ela vestiu a minha blusa, minha camisa da Libertadores de 2009. Então já contei essa história, acho que numa cerveja, por favor. Que é uma camisa que eu ficava com dó de desfazer dela. E me desfiz dela em 2013. Em 2012 para 2013. E assim, depois a gente ganhou o nosso primeiro título depois do dia que eu comprei a camisa. Então, enfim. Enfim, mas coitado, não foi minha mãe não foi a responsável pela derrota. E depois ela voltou só no ano passado, na Sul-Americana. Aí a gente ganhou de 2-1. De virada, foi 1-0. Aí minha mãe olhou, viu, sou eu, desculpa, que não sei o quê. E depois virou, ai, não foi e tal. E ela foi no Cruzeiro América esse ano, assim. Aí ela falou, não, sou pé quente, que não sei o quê. Só que ela não anima muito ir para estádio, mas acompanha, aquela que pega tabelas, faz conta. Nosso próximo jogo é Cruzeiro Atlético. Nossa, mas vai poupar porque tem aquele jogo da Libertadores com aquele time da Argentina, que não sei o quê. Então é aquela que fica fazendo conta, fica olhando quais são os próximos jogos. Ela não gosta de assistir, porque ela realmente acha que ela pesa, ela é meio pé frio.
Ah, não, Rafa.
Não, mas não é, é ela que acha, assim. Mas ela acompanha, quer saber quanto que tá, que não sei o quê, e ela fica fazendo conta. A coisa que ela mais faz com o Cruzeiro é fazer conta. E aquelas, acabou o jogo, então eu vou mandar um zap aqui no grupo zoando. Clássico, então ela fica desesperada. Acabou o jogo, ela... Próximo, já, acabou mesmo? Acabou. Então ela vai pegar o celular e já começa a mandar um monte de piadinhas, assim. Mas... Minha mãe, cruzeirense... Obrigada, mãe, por... Ela não estimulou tanto, assim. Ela falou que ela era uma cruzeirense, assim, que só queria saber dos resultados, de ficar feliz quando ganhava. Mas foi depois que meu irmão e eu começamos a ir para o estádio, acompanhar mesmo, ela fica sofrendo junto com a gente, assim. Mas é ótimo. Gostaria muito que minha mãe animasse mais ir ao estádio. Quem sabe aí, né? Agora ela já tem uma camisa dela, não precisa pegar emprestada nenhuma minha. Nenhuma zicada minha. Então ela já pode ir e ela tá dando sorte com as dela.
Ah, é tão bom ter companhia de mãe no estádio. Vamos quando
minha
mãe
com
comigo.
Certeza.
A minha...
Não, a minha mãe, na primeira vez, desculpa, Lu, mas rapidinho. Ela fica igual criança, assim, sabe, olhando, assim, gente. Uhum. E eu lembro da primeira vez que tava, gente, tinha alguém gritando, assim, vou quebrar sua perna, seu desgraçado, que não sei o quê. A minha mãe, nossa, tem um cara super agressivo aqui. Eu falei, mãe, é o seu filho. É o seu filho. A minha mãe ficou assustada com o meu irmão, assim, gente, meu irmão, que porra, esse cara que não sei o quê. E ela ficou lá, e depois ela tava... E aí, nesse último jogo do Zero América, ela tava rindo, porque os caras, a torcida tava cantando as jogadas. Aí minha mãe lá, os caras, tá assim, vira o jogo, vira não sei o quê. Eu falei, mãe, é assim mesmo. E ela tá assim, gente, mas os caras não vão escutar. Eu falei, não, mãe, mas tem todo um ritual, a galera participa, é assim mesmo. Ela, ah, não, achei super legal. Aí a minha mãe vai lá pra... cantar Nós Somos Cruzeiro. Minha mãe ama essa música. E ela fala, ai meu Deus, é minha música. Aí é Nós Somos Cruzeiro. Aí ela fica lá com os braços e tal. Ela é super animada, né? Eu vou tentar insistir mais vezes com ela esse ano.
A minha já tinha o costume de ir antes de casar. Ela morava no bairro universitário e ela sempre diz que ia a pé pro Mineirão com as minhas tias. Aí, depois que ela casou, ela parou de ir. Minha mãe casou em 89, assim. E depois que eu comecei a ir frequentemente, né? Ela começou a ir também em alguns jogos comigo. Não em todos, porque tem um custo e tal. Mas, assim, a minha mãe, quando eu chamo ela, tem ingresso, assim, ela sempre anima. Ah, tem sobrando? Não, vamos chamar a vizinha e tal. Ela gosta de ir mesmo, sabe? E já fui várias vezes só eu e ela. E assim, ano passado, quando eu cheguei de viagem também, que eu fiquei 6 meses fora, eu já fui direto pro Mineirão, ela também toda animada, foi comigo. Ah, ela me recebeu com um pão de queijo, um bolo e ela com a camisa do Cruzeiro, vamos pro Mineirão, assim, sabe?
Ai, que
a recepção.
Ah, que legal!
E assim, muitas vezes, como eu vou sozinha, né? O jogo acaba, minha mãe me liga, sempre em seguida, assim. Nó, Cruzeiro jogou bem, né? Nó, Cruzeiro jogou mal. Tinha que ter feito mais gol, não sei o que. Ela sempre faz esses comentários, é sempre o mesmo comentário. Ah, mas a Arrascaeta perdeu um gol feio, né? Só assim, porque ela quer discutir futebol comigo. Eu acho uma gracinha. E assim, você tá chegando em casa já, eu já vou dormir, tá? Deus te abençoe. Vem com Deus. Sempre desse jeito, assim, os jogos da noite, os jogos da tarde, ah... Tá tudo certo? Tá vindo com quem? Sempre essa preocupação, assim. Eita, não aconteceu nada não, né? Mas o jogo foi feio, né? O Mano Menezes fez errado, né? É uma gracinha, assim. Eu amo esse carinho que minha mãe tem comigo. E ela fala, assim, que muito dessa coisa de eu estar, que eu tenho, ela mesma fala, ai, isso aí você puxou de mim, porque eu era assim quando era mais nova. Hoje em dia ela sabe quem são os jogadores adversários, ela sempre... Pega um jogador, assim, ela sempre decora. Ah, esse é o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é feio, né? Olha o Vitor levando o gol. Olha como que ele cai. Olha a pose dele. Eu falei um dia com minha mãe, olha a pose do Vitor depois de levar gol, mãe. Aí ela sempre repara, sempre fala, mesmo com... Olha a pose que feia do Vitor depois que ele levou o gol.
E é legal que, assim, ela faz questão de participar, né? Das coisas que você gosta, né? Uma forma de interagir com você, né?
A minha mãe, ela não tá muito aí pra futebol, não. O que acontece é porque, sabe essas donas que, por exemplo, assiste só SBT ou só Globo? É minha mãe. Minha mãe só assiste SBT. Então, não tira nem por nada que é mais sagrado no mundo. Às vezes eu falo, mãe, tá passando um negócio legal em outro canal. Não, ela só assiste SBT. Então ela acaba vendo as coisas da Alterosa e tal, então ela sabe do que tá acontecendo. Mas ela no máximo assim, e aí, o Cruzeiro ganhou? Ah, o Cruzeiro ganhou, ah, que coisa boa, né? Porque ela fica feliz porque a gente tá feliz. Mas a minha avó é absolutamente assim, louca com o Cruzeiro. Eu cresci com ela escutando as músicas da Máfia Azul no radinho, na época que, né, Máfia Azul era Máfia Azul.
Gente, melhor vó.
Sim, você precisa ver. Ela sempre com as camisas do Cruzeiro, a outra paixão dela é a Portela. Então ela tinha a camisa do Cruzeiro e Portela, assim, metade, metade.
Era azul e branco.
É, azul e branco, exatamente. A Portela é azul e branco. E ela só veste azul. Azul. Essa é a roupa dela. Varia os tons. Pode ser um azul bem clarinho, pode ser um azul mais escuro. Azul e branco, uma camisa estampada, azul e branco, então ela só usa azul. Se você quer dar um presente pra ela, tem que ser do Cruzeiro ou roupa azul. E assim, todas as vezes que ela me vê, é: oi, Samantha, como que você tá, minha filha? E o Cruzeiro, né? Como que tá o Cruzeiro, né? Vamos ver se esse ano é melhor. É uma gracinha. O Eduardo sempre, quando fala da minha avó, ela fala: eu acho que eu nunca vi sua avó sem ela falar um A pra mim do Cruzeiro, porque ela sabe que o Dato também é louco com o time, né? Então, assim, uma das... Eu posso dizer que a pessoa mais apaixonada pelo Cruzeiro que eu conheço, assim...
Qual que é o nome dela?
Chama Efigênia.
Efigênia Máfia Azul.
Ela é uma gracinha e eu não sei se ela ainda assiste todos os jogos, né? É, porque ela já tá com mais idade e tal... É capaz de hoje, se ela for assistir, ela vai dormir no meio, tadinha. Aquela ali dorme fácil sentada. Mas ela, com certeza, ela tá sempre vendo jornal, assistindo televisão, falando do time, que ela é muito apaixonada e é assim, é meu modelo de mulher que gosta de futebol, com certeza é ela.
Então, a minha mãe não tem essa ligação com o futebol. Ela fica feliz, porque a gente fica feliz. Quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, né? Ela me ligou, perguntou se eu tava viva, se tava tudo certo. Na verdade, me mandou mensagem, porque ela ficou preocupada, né? Falei: não, mãe, tá tudo certo, tudo tranquilo. Graças a Deus, o Cruzeiro foi campeão. Mas a minha mãe tem um pouco de fobia de muita gente, de lugar... com muitas pessoas, então ela não tem vontade de ir ao estádio. Ela falou assim que já pensou, mas que fosse um jogo assim. Falei: ah, mãe, tipo mineira. Ela falou assim: Cruzeiro e esses times aí do interior que não tem torcida e tal, mas ela não anima, não. A verdade é isso. Mas na minha família, assim, a minha avó também se diz cruzeirense, mas é porque o meu bisavô era, então ela acabou torcendo também, mas não fica nem feliz, porque ela também já não tá em condições mais de saber o que é Cruzeiro e Atlético. Assim, ela sabe o que é o Cruzeiro. Ela fala assim: ah, eu torço pro Cruzeiro porque eu tenho uma blusa de moletom que eu gosto muito e eu uso, e ela fala. Mas a minha mãe não é muito ligada a futebol, não. Não entende nada. Só torce porque todo mundo aqui em casa é cruzeirense, então ela vai na onda de todo mundo. Mas fora isso, não tem muita ligação com futebol, não. Não foi acostumada, né, a ir ao estádio. O meu avô era atleticano, por sinal.
Podcast das Marias.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ser... Quando a mulher se torna mãe, né? E ela tem o hábito de frequentar o Mineirão, como que é? E aí, a Samira, que acabou não, né? Já tem uma filhinha de 8 meses. Ela vai contar pra gente um pouquinho como que foram essas mudanças, como tem sido a relação dela após ter um filho.
Ei, meninas, eu sou Samira, cruzeirense apaixonada. Então, eu era sócia torcedora desde 2013. 2013, 14, eu fui em praticamente todos os jogos. Mas aí eu casei, né, a situação financeira vai mudando e eu fui indo cada ano em menos jogos. Ano passado, em janeiro, eu engravidei. E também, de novo, porque é muito caro ir no Mineirão, eu diminuí a frequência também. No ano inteiro, não inteiro, até setembro, eu fui em cerca de 8 jogos. No final, quando eu já estava bem barriguda, diminui mais a frequência, porque eu tinha que deixar o carro no estacionamento, que é caro, porque normalmente eu deixo o carro no Carrefour. E o Carrefour, para quem não sabe, é até o Mineirão, se for contar de dentro de um até dentro do outro, dá cerca de 1,5 km de subida. E isso com o barrigão não é fácil. Me sinto em casa no Mineirão, então eu me sentia super confortável lá. Mas pro fim da gravidez, que era difícil ficar em pé o tempo todo, porque eram muitas pessoas, o pessoal não senta. Então, às vezes, na hora que eu cansava, eu tinha que sentar um pouco e ficava ali tentando assistir no meio das pessoas no telão. Meu último jogo foi a semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo me chamou de louca, enquanto eu planejava, na verdade, era ir na final. Eu já estava de 35 semanas. A final, na verdade, era um sonho impossível, porque minha filha nasceu dia 15 de setembro e a final foi dia 27 de setembro. Minha filha foi campeã com 12 dias, a coisa mais linda. Eu tenho fotos da barriga e dela de newborn homenageando o Cruzeiro. E nós sempre cantamos nossas músicas para ela. Meu marido, inclusive, gravou um assobio do hino do Cruzeiro para ajudá-la a dormir. Por questões financeiras, eu tive que desfazer o meu sócio assim que ele acabou inclusive em setembro, mas eu pretendo refazer o meu sócio e fazer um para Luísa também. O meu médico pediu que eu esperasse pelo menos ela atingir os 6 meses para poder levá-la ao campo. Hoje ela tem 8 meses e não vejo a hora de apresentar o Mineirão, mas eu confesso que eu penso no trabalho de distraí-la e sinto preguiça. Provavelmente vou esperar ela começar a andar para não ter que carregá-la o tempo todo, mas eu estou morrendo de saudade do campo. Acompanhar em casa também não está fácil. Além do cansaço, é quase impossível sentar na frente da TV com a minha filha. Por isso, geralmente, estou brincando com ela, fazendo comida, fazendo alguma coisa para ela, enquanto a TV está ligada no jogo e meu marido está assistindo. Então, a gente corre e vê um gol, vê uma coisa que está acontecendo. O Cruzeiro é uma certeza e um amor nas nossas vidas, e na vida da minha filha também, com certeza. É paixão que vem de berço, e ser cruzeiro é bom demais.
Então, gente, essa aí que acabou de falar é a Samira, minha irmã gêmea, inclusive, tá? Com a nenenzinha Lulu, coisa mais linda. A foto que ela comentou, que foi quando ela foi campeã, com pouquíssimos dias de vida, eu vou pôr, inclusive, no meu Twitter, se vocês quiserem lá ver, pra ilustrar o podcast. Mas é minha irmãzinha.
Nossa, eu fico imaginando, com 5 semanas e eu estádio. Meu Deus, que barrigão, né? Pedindo licença pra você e sua barriga passar. Mas deve ser muito fofinho.
Não, um estádio lotado, né? Um estádio lotado.
E é o jogo que marcou pra mim também, que eu cheguei direto de viagem e fui pro jogo. Eu tava meio louca. Aí eu imagino que também o bebezinho lá na hora dos fogos, que eles soltaram aquelas fitas no entorno, assim, do campo, antes de começar o jogo, ela também deve ter vibrado dentro da barriga, porque 35 semanas, né, gente? Já deve ter, epa, esse lugar é bom.
Quase que a sobrinha da Samantha nasceu, né? Porque aqueles pênaltis...
Pois é, já pensou?
Vou deixar qualquer pessoa morta do coração.
Gente, meu pai tava comigo e ele teve que ir pros corredores, assim, porque ele sentiu o coração, assim, sabe? Imagina você grávida, meu Deus do céu. Contração começa.
Não, eu que não tava grávida, quase morri. Imagina ela que tava. Corajosa.
Pois é, e ela tava amiga, realmente corajosa. Contando que ela ia poder ir pra final, porque a Luísa nasceu antes da hora. Ela tava planejada pro finzinho do mês. Não, como é que é? Eu tô... Ah, bom, ela ia nascer, tipo, 2 ou 3 semanas depois. Então, essa amiga tava realmente querendo ir pra final, assim... Ai, se minha filha nascer lá no último dia possível, vai dar pra eu ir na final feminina. Não vai dar pra você ir pra final, não tem jeito.
Meu Deus.
Esquece isso. E aí, acabou que ela chegou bem antes mesmo, destruindo todas as esperanças dessa amiga de poder ir pra final.
Destruiu os sonhos da Samira de conseguir assistir. Agora, sua irmã é louca, porque imagina se ela começa a ter contração lá no Mineirão.
Mas
Samira,
mas é porque
Samira.
Ela tava de 35, né? Acho que foi isso que ela falou. Sim. Pode, o normal é nascer com 40. Então, assim, tinha umas semanas. Não é que é o normal, mas é até ali 40, né? Então, na cabeça dela, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Ainda vou ver a final. E não foi bem assim.
É, e dá pra perceber, assim, a dificuldade também, né? Que ela falou que o Mineirão pra ela é uma casa. Mas às vezes cansa, tem que sentar e todo mundo tá em pé. Aí tem que ficar assistindo entre as pessoas. Eu lembro da esposa do meu primo também, que foi mãe ano passado. E ela era cruzeirense era sócio do cativo, assim, do Amarelo Superior. E aí, assim, chegou uma medida que era complicado pra ela e pro marido irem. Porque, assim, parava o carro na rua, do lado ali do Peixe, e tinha que andar pro outro lado do Mineirão pra entrar na arquibancada, o setor que fica mais cheio, que é das torcidas organizadas. Então, assim, ou estaciona lá dentro e aumenta o valor, tem o perigo ainda de acontecer briga, várias coisas, você tem que sair correndo, estando grávida, já é assim. Uma coisa é só você, outra coisa é ter que defender quem tá dentro de você também, né?
Uhum.
Eu acho que são dificuldades de mães grávidas. E aí depois que nasce também, igual ela falou, a dificuldade que é. O médico indicou após os 6 meses, mas assim, quando for, aí tem a amamentação, alimentação, como que faz isso tudo? O cansaço também da mãe. A função ser mãe e ser torcedora ao mesmo tempo. É para qualquer um.
Bato palma, porque eu vejo muitas mulheres aí com a barriga que eu falo, meu Deus, eu acho que eu não aguentaria. E você ir para um estádio, igual a Samira foi, né? Assim, uma semifinal de Copa do Brasil, tem que bater palma para ela mesmo. Que, né, assim, foi corajosa, não teve medo. Às vezes as pessoas podem olhar até um pouco assim, né, fazendo julgamentos. Mas ela foi, fez o que ela queria, deu tudo certo. Que eu falo que talvez fosse eu, se eu falasse, nossa, mas será que eu vou aguentar essa barriga de 35 semanas? Um jogo tenso. Será que eu realmente vou querer ficar ali, né? Então é muito legal a história dela, assim. Porque ela não abre mão de uma coisa que ela gostava, né? E foi, deu tudo certo.
Isso, eu enchi o saco dela em todos os jogos. Eu falei, vai, Samira, vai. Porque ela, se eu não me engano, ela já não tava, ou ela tava com o ingresso dela, não sei. Mas ela usava o meu sócio pro Alan ir junto com ela, né? Que é o esposo dela. Então eu falava, vai sim, aproveita agora que você pode, que na hora que nascer não vai dar, não. Então toda vez eu ficava, Samira, você vai? Vai sim. Ficava cutucando ela, então eu era uma das que apoiava.
Não, eu já fui pro estádio com uma amiga minha, Harine. Ela tava grávida de 8 meses e foi no Cruzeiro e Atlético. E assim, a gente, meu Deus do céu, ela é muito doida. E ela super tranquila. Não, gente, tô de boa aqui, que não sei o quê. A gente se preocupa mais do que elas. Que elas têm assim, não, tá tudo bem e tal. E eu, meu Deus, um morgão, 8 meses, que
um
não
clássico
sei o quê.
Ainda,
mas,
gente,
assim,
meu Deus.
Um clássico ainda.
E tem também uma outra mãe, a Marina, que ela contou um pouquinho pra gente, assim como a Samira, né, a respeito das dificuldades que é levar crianças pequenas ao estádio. Então, a Marina contou um pouquinho pra gente também como que é essa relação dela com o Mineirão e essa logística, que é um pouquinho complicada.
Eu não sou das cruzeirenses mais assíduas no estádio, mas foi perceptível a mudança que ocorreu depois que eu tive a Helena. Primeiro porque eu passei a frequentar muito menos o estádio, né? Porque ir ao estádio com um bebê ou uma criança não é fácil. Mas ainda assim eu fui algumas vezes, inclusive quando ela ainda mamava no peito e eu tive que amamentar ela lá mesmo, no meio da torcida, sem nenhum pudor. Mas não é simples assim, tem toda uma logística bem complexa, mas essa pauta é muito imensa e eu não vou entrar em detalhes agora. Por outro lado, ensinar uma criança a ter gosto por esportes, mostrar que nem todas as pessoas gostam das mesmas coisas, né? Que nós somos diferentes e que o respeito pela opinião do outro é fundamental, são coisas que todo pai e toda mãe vão ter que fazer em algum momento da vida, né? Dessa vida de criar uma criança, de ensinar essa criança a ser um ser humano do bem. Então, eu acho que o futebol é um ótimo cenário para se vivenciar isso, né? A Helena, ela brinca de falar que o Cruzeiro é lindo e o Galo é feio. Esse é o jeitinho que ela consegue explicar que a preferência dela é pelo Cruzeiro. E a gente tenta sempre explicar para ela que o Galo é feio, mas quem gosta do Galo não necessariamente é feio também. Entende? Dá para ser amiguinha de quem gosta do Galo também. Enfim, a gente tem na nossa família atleticanos e a gente tenta fazer essa, explicar para ela dessa maneira. A gente só é rival no futebol, mas na nossa vivência todo mundo é legal e dá para ser amiga de todo mundo. E também, assim, o mais legal é que nesse aspecto do futebol também, o pai dela, o Felipe, que é apaixonado por futebol, cruzeirense fanático, acaba tendo também uma possibilidade de estreitar cada vez mais a sua relação com ela. Já houve o dia que eles foram sozinhos para o Mineirão, assistiram o jogo e foi uma diversão só. Então, eu percebo que é um programa para os dois que é super legal, os dois curtem muito e eu super apoio as mães, os bebês, as crianças e os papais, todo mundo junto no estádio.
Que a Marina fala, né, no depoimento dela, é bem interessante, né, assim, a questão da logística, das dificuldades que as mães têm. E a gente pode falar também um pouquinho da Samira quando fala de entreter as crianças, né? Porque criança não fica quieta. E aí você quer prestar atenção no jogo, você não consegue, porque a criança quer andar de um lado para o outro, se já anda, ou fica querendo ir para outros lugares, né? Querendo levar a mãe para outros lugares, empurrando a mãe mesmo sem andar. Mas, assim, para mim, o ponto que mais tocou assim, no depoimento da Marina foi o que ela fala, que ela sentiu a necessidade de ser uma pessoa melhor quando a Helena nasceu. As preocupações dela em mostrar, né, para a filha dela que você pode ser torcedor, o seu coleguinha pode ser torcedor rival, mas nem por isso ele é pior do que você, né? Então é legal essa preocupação que ela tem de passar esses valores para a filha, de não ofender, né? Ninguém é igual a ninguém. Você pode achar o Galo feio, né? Mas o seu coleguinha não é feio. Então, para mim, assim, o depoimento, essa parte do depoimento dela me tocou muito, da preocupação que ela tem em ser uma pessoa melhor pela filha, né? Achei bem legal.
Não, eu achei bacana também, né? Demonstrar respeito, ensinar o respeito, não é? Não é... Porque, assim, a gente vê pais... Igual teve a história lá do Cruzeiro Atlético, que o pai estava incentivando um menino chamar o torcedor do Cruzeiro de Maria e tal. Não tô colocando homens versus mulheres, não, né? Mas eu acho que tem que ressaltar a nossa sensibilidade, sim, de ver um outro lado, ver o do respeito, ver que tem um limite para fazer piada, para provocar. E o que a Marina está ensinando para a Helena, né, e que outras mães também estão ensinando para os seus filhos, isso é muito legal. Acho que tem que ser ressaltado e tem que ser compartilhado também com outras mães e outros pais.
Eu achei muito interessante o áudio dela e eu fiquei pensando, daqui a pouco é minha irmã tendo que fazer, explicar, ensinar tudo direitinho, porque eu acho que é uma preocupação, né, de todas as mães. De conseguir passar um jeito legal de torcer, né? Porque a gente vê tanta coisa errada no estádio e a gente quer que os filhos e as filhas sejam bons torcedores e boas pessoas, né? Então daqui a pouco tá aí minha irmã tendo que explicar tudo isso também. É bom que já pega uma dica aí já.
E outra coisa bacana também que eu achei que a Marina falou foi sobre o fato que complica também da logística da amamentação. Porque não se vende comida para criança de 2, 3 anos no estádio. Como que... E ela sente fome, são 90 minutos de jogo, ainda tem intervalo, o tempo que chega antes. E não tem, é uma coisa assim, você leva pronto, mas eles não deixam entrar com tudo. E assim, eu já fui ao jogo com a Marina e com a Helena, e eu vi assim, que realmente tem essa dificuldade. Ela não vai comer um empadão que tem lá grandão, ou a água vem gelada demais para criança, ou esses pequenos fatores. E eu já fui também com a Helena quando ela era um pouco mais nova e a Marina teve que amamentar. São fatos assim, tem gente que até hoje acha absurdo uma mãe amamentar em público, pelo amor de Deus, né? Mas assim, o que você vai fazer com uma criança desse tamanho? É até a foto, essa foto que é bem famosa, amamentando na geral, né, em 2008, assim, porque muita gente assustou, mas ao mesmo tempo deveria ser normal, né? A gente não aceita, vocês repararam isso também.
E é bem legal essa questão da alimentação, que expõe uma deficiência, né? Muito grande. Porque hoje o que o Mineirão vende é pipoca lá fora, na esplanada, pizza, pão de queijo e tropeiro. E não são nada saudáveis para uma criança de 2 anos, né? 2 anos e meio, então. Então, assim, é uma coisa que talvez seja necessário. Que mesmo, que a direção dos estádios, eu tô falando aí de modo geral, eu não sei se em outros estádios existe essa preocupação, já que eles fazem, hoje o Mineirão, a comunicação do Mineirão faz questão de dizer que o Mineirão é para todos, é para crianças, é para velhos, é para homem, é para mulher. Então tá na hora também de começar a parar para pensar nessas questões alimentares, né?
É, e essa foto que eu falei, as pessoas devem lembrar que é a foto da Marcilene com o Matheus no colo. Assim, falando o nome, as pessoas não lembram, mas eu até levei eles ao Mineirão novamente em 2015, se não me engano. É, assim, ela estava encostada no alambrado, na geral, sentada, na verdade, apoiando com o marido e com o bebê no colo, amamentando. É uma foto tão singela e ao mesmo tempo tão maravilhosa, assim, foi um segundo e rodou o mundo, e muita gente ainda acha absurdo. Ah, mas é uma mãe e tá amamentando, não deveria estar amamentando no estádio, nessa situação. Tá, assim, talvez encostado no alambrado não seja muito certo, mas se você pensar na época, na geral de um estádio, como que você vai amamentar um filho, sabe? A modernização do Mineirão pode ter acabado com muitos fatores, mas pelo menos tem esse fator da segurança, assim. Eu acho que, na geral, no passado, se vocês lembrarem, era bem mais difícil amamentar do que no estádio hoje em dia. E, do mesmo jeito, ainda tem olhares de desaprovação esse fato.
É difícil porque, assim, eu penso que nessas horas tem que ligar o botãozinho do foda-se e fazer o que você tá afim, sabe? Tem gente idiota em tudo quanto é situação, em qualquer lugar. E, infelizmente, o que a gente pode fazer é ignorar. Eu acho que, porra, mãe, tem que fazer isso mesmo. Tem que ir, tem que curtir, tem que levar o filho. É isso que ela quer passar pro filho. A paixão pelo esporte, a paixão pelo time. Então, você leva o filho. Ele tá com fome, você tem que dar de mamar pro menino ou pra menina. E é isso aí que tem que fazer. E a gente tem que parar de olhar pras mães, né? E tem que olhar para as pessoas que estão enchendo o saco, que esse povo tá errado, entendeu? A foto em questão que vocês estão comentando, eu acho ela muito poderosa, sabe? E eu não consigo julgar nem um pouco a mulher em questão, eu acho simplesmente linda a foto, sabe? Eu acho que ele, primeiro que é um momento importante ali, ela tá tendo com o filho dela, e no estádio, o que que tem? É o lugar que ela queria estar, ela tá se divertindo, ela tá, né, igual a minha irmã mesmo falou, ela se sente em casa, por que não ir com o filho? E a questão da comida, você sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Eu só fui com criança de uns 4 ou 5 anos no Mineirão, então a gente deu chips, era uma ocasião especial, comprou um fandango, deu na mão do menino e ficou brincando lá o jogo inteiro com fandangos, mas eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, ah, e aí, e se for uma criança menor, como é que faz? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, realmente é um problema.
Então, por último depoimento que a gente tem de mães cruzeirenses é o da Aurora, e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi a história dela com o Cruzeiro, né, e também como que foi a relação dela depois que os filhos nasceram.
Oi, boa tarde, meu nome é Aurora Gonçalves Rios. Sou muito cruzeirense, muito apaixonada com o meu time. E sou a mulher que eu sempre frequentei o Mineirão. A gente alugava, quanto mais nova, alugava Kombi. E era muita gente, muita mulher, criança. Era 2, 3 Kombi. E era só festa. Todo mundo com a camisa do Cruzeiro, inclusive com as bandeiras na mão, inclusive filhos de cruzeiro, de atleticano, viraram tudo cruzeirense, porque ia comigo pro Mineirão. Eu, minha filha, Juliana devia ter uns 6 anos. Até hoje acompanho, sou muito apaixonada, só não gosto de assistir o jogo e nem ouvir, principalmente final. Me tranco no quarto e vou arrumar guarda-roupa, a hora que para dar sorte. A hora que termina, que fala, ganhou, é campeão, eu saio gritando o quarto e ninguém me segura. Hoje em dia eu não vou mais, né, que eu já estou com 63 anos, já sou avó, não tenho muito tempo, mas eu quero ir. Eu quero voltar a frequentar o Mineirão. Eu sou muito apaixonada com o meu time. Saudações, cruzeirenses!
Ai, gente, eu achei muito fofo. E, de novo, eu vou falar da minha avó. Eu lembrei da minha avó, porque ela não era durante o jogo, mas ela sempre tinha aquelas coisas que ela tinha que fazer no dia do jogo, sabe? Então, quando tinha o jogo do Cruzeiro, eu sempre acordava com as músicas do Cruzeiro, porque eu morava no mesmo lote, e a casa, né, pertinho uma da outra, eu escutava as músicas lá na casa dela, lá. Então, é muito, eu acho muito bonitinho, muito interessante quem tem as manias durante o jogo. E me fez lembrar da minha avó.
E uma coisa que eu gostei muito da Aurora é que essa inversão de papéis, né? Era ela que levava os meninos para o Mineirão, né? Porque normalmente sempre é o pai, sempre é o homem que leva. Então ela contando a história que ela enchia um monte de crianças, os filhos do vizinho, não queria nem saber se o menino era cruzeirense ou atleticano, tacava o menino na Kombi e levava pro Mineirão. E isso é muito legal. A gente está falando de década de 90, né? Hoje, ok, mas década de 90, você ter uma mulher fazendo esse papel, né, de ser a incentivadora né, do futebol, de levar a criança para o estádio, isso é muito legal. Assim. Eu achei, isso é o que mais me marcou assim, no depoimento da Aurora. Tem outras mães também, né, além das nossas, das mães dos torcedores, que são as mães e esposas dos jogadores, né, outras personagens aí, da maternidade do futebol. Tem uma questão, assim, principalmente, vamos primeiro falar das esposas, né, como mães de crianças, dos filhos dos jogadores, né, tem essa questão de talvez largar tudo e seguir o marido, a família, né? Aliás, seguir o marido para onde ele vai. Então ele vai para o Catar, ano que vem ele está indo para Portugal, depois ele volta para o Brasil, depois vai para a China. Então, assim, né? Você largar a mão mesmo de uma vida, de uma profissão, para poder manter a família, né, unida, seja em qual parte do planeta for.
E tem muitas mulheres que casam com os jogadores, que elas casam bem novinhas, conhecem muitas vezes categoria de base, e a partir desse momento já começa a acompanhar o marido. Assim. Eu conheço uma moça que casou na categoria de base com um menino, que era da categoria de base do Atlético, acabou que ele não vingou no futebol, mas até ele parar com a carreira, ele foi para Goiás, ele foi para Manaus, e ela nesse tempo acabou tendo duas filhas e tendo que cuidar das meninas longe da família dela, que é de Belo Horizonte. Sim, são várias situações que a gente tem que admirar muito essas mulheres também. E muitas vezes o pessoal condena, mas também não é fácil. É a esposa do Dedé que teve que dar muita força para ele, que inclusive ele agradeceu muito a ela, que foi mãe nesse tempo que ele estava machucado. E assim, a família dela no Rio, ela tendo que cuidar sozinha, ainda o marido que estava num processo de recuperação, que é bem complicado. Essas mulheres eu também admiro. Vale lembrar da Marília, a esposa do Everton, que está com uma gravidez de risco, tem que ficar de repouso. Enquanto isso, o marido dela viaja para jogar Libertadores e tal. E a família dela é de São Paulo, ela mora no Rio. Como que fica, né? Não é fácil também para essas mulheres.
E tem as mães também, né? Que, vamos, entre aspas, perdem seus filhos muito, muito cedo. Eu lembro até no Sport TV tinha, não sei se tem ainda, aquele programa Geração Z, que fala sobre os meninos da base, né? Das promessas dos clubes do Brasil. E era muito legal, assim, porque as protagonistas do programa eram as mães, né? Era a família, na verdade. E as mães tinham uma participação muito intensa nos episódios, porque eram aquelas mulheres que, sei lá, estavam bem no interior do Nordeste, e o filho de 15 anos, 14 anos, recebe a ligação do Corinthians chamando para um teste. E ela sente aquele sentimento. Aí o menino vai passando o teste, aí vem aquele sentimento de: meu filho está realizando um grande sonho, mas, assim, perdi meu filho para sempre, porque ele vai para o mundo agora. E aquele sofrimento da mãe ligando para o menino, e o menino está comendo miojo, meu Deus do céu, o menino está com fome. E eu tenho um episódio muito bom, que é inclusive com aquele menino, o Marco Antônio, que é do sub-17 do Cruzeiro, que é a família toda cruzeirense, que não sei o quê, e tem um jogo, não sei se foi no episódio dele, não sei se foi exatamente a mãe dele, eu acho que foi, que estavam tendo um jogo e ela, meu Deus do céu, caiu, machucou. E assim, não era o filho dela. Ela falou, não, mas é seu filho. Ela falou, não, mas eu sou mãe, assim, eu não posso ver nenhum menino caindo aqui machucado, que meu coração já dispara. E ela começava até a passar mal quando qualquer menino do jogo se machucava. E ela falou, sempre vou pensar na mãe desse menino, que talvez o menino nem tá aqui, a mãe do menino nem tá aqui, nem tá sabendo que o menino tá apanhando aqui no estádio, que tá machucando, que tá levando uma pancada no tornozelo, no joelho, na coxa. Então ela, assim, eu estou sofrendo por todas as mães desses 22 meninos que estão aqui em campo. E eu chorava, assim, com as histórias das mães, assim, né? É muito triste, né? É realmente esse sentimento de que meu filho vai... Estou abrindo mão do meu filho para ele realizar um sonho, né? E esse abrir mão é deixar uma criança, tipo um pré-adolescente, sair da sua cidade para tentar alguma coisa num time grande no sul do Brasil, no sudeste, né? É milhares de quilômetros aí separando uma mãe desesperada, morrendo de saudades e morrendo de preocupação com o filho que está comendo miojo, e o menino que na esperança de ser um grande jogador de futebol, né? E a coisa mais triste é que nem 10% vão levar essa profissão a sério, não a sério, né? Mas que vão vingar nessa profissão, que vão deixar de ser promessas e virar jogadores profissionais, assim, né? Então é um sofrimento muito grande para essas mulheres.
É, eu só posso imaginar, porque assim, eu moro fora do Brasil há 3 anos e eu vejo minha mãe, né, super chateada, toda vez que conversa comigo, ela me pergunta, e aí, filha, não vai voltar? E olha que ela é só velha, né? Então você fica imaginando uma mãe passar por isso quando o menino é novinho, cara. E você vê o menino longe, sabe? Você não pode estar junto, porque a gente sabe que é complicado, né? Muitas vezes são famílias que não têm condição de viajar e ver o filho e tal. Então só vê de vez em quando. Nossa, não deve ser nem um pouco fácil.
E ontem eu acho muito legal que teve aquela campanha do Cruzeiro colocando a mãe do Lucas Silva como fotógrafa. E eu achei muito legal, assim, porque pensou-se nesse outro lado, né? A mãe do jogador, né? Colocá-la um pouco como protagonista desse momento, assim. Porque pouco se fala das mães, né? É muito pouco, das mães dos jogadores. A não ser quando, sei lá, tem o Neymar, que a gente conhece a família inteira do Neymar.
É, tem o Gabriel Jesus que comemora desde sempre com a mãe dele.
Isso, é. Então tem umas histórias assim. Então dá um pouco de... fazer uma piada, dá um pouco de foco, né, nas histórias, nas mães, na importância das mães para a vida profissional dos filhos. Eu achei muito legal. E eu achei bonitinho que a foto que ela tirou dele, eu acho que ele estava vindo para abraçá-la, né, e ela acabou cortando a cabeça dele. Eu lembrei da minha mãe, que sempre cortava a minha cabeça nas fotos quando criança. Eu falei, gente, o enquadramento de mãe mesmo, né? Exatamente.
Vocês estão comentando aí a respeito das mães, e eu queria falar sobre um episódio que aconteceu ontem, em São Januário. Na verdade, é um episódio bem, bem chato. O Vasco perdeu, né, pro Vitória. E na arquibancada, nas sociais de São Januário, tinha, como até tá falando aqui no Globo Esporte, a dona Rosane. E ela foi acompanhar os filhos Denilson, que é do Vitória, e o Paulo Vitor, que atua no Vasco. E acabou o jogo, né? O Vasco perdeu de 3-2 e foi, né, a torcida irritada com a situação. Só que assim, o Denilson foi levar a camisa dele para a mãe, que estava na social, né, do estádio. E a torcida do Vasco surtou com aquela cena pelo jogador levar, sem saber nem quem era, né? E começaram a discutir com o Paulo Vitor, que foi tirar a satisfação com a torcida, acho que até mesmo para explicar, né, o que que tinha acontecido, por que que aquele jogador do Vitória estava indo entregar aquela camisa, e ela acabou desmaiando por conta da confusão. O Paulo Vitor saiu aos prantos do campo, chorando muito. E o Denílson precisou de sair rápido. Tinham mais de 6 meses que eles não se viam, né, por conta da distância que o Denílson joga, né, na Bahia. Então, assim, a mãe foi com toda a família para poder acompanhar os filhos, que é uma coisa que ela não tem a oportunidade de fazer. E aí, por um momento de racionalidade, né, e o time do Vasco também perdeu, aconteceu essa situação. Então, assim, os torcedores nem sabiam do parentesco do Paulo Vitor com o Denílson e já partiram para agressão, se revoltaram, começaram a xingar os dois, né, os dois. E a mãe se desesperou com aquela situação. Então, a mãe sofre muito, né? Assim, na condição que eles estavam ali, 6 meses já sem se ver, e quando o filho vai fazer uma homenagem para a mãe, acontece uma situação dessa. Assim, depois ela se recuperou, né, foi atendida lá no estádio mesmo, mas para a gente fazer assim, né, uma reflexão mesmo de certas coisas que acontecem no estádio, porque provavelmente foi um dos piores dias, né, da vida daquela mãe ali, na situação em que ela viu os filhos sendo agredidos, xingados. E para ela era um momento de felicidade e virou um momento de desespero, que aconteceu ontem, né? Então,
esse episódio me lembrou aquela ação que teve, acho que em 2015, no jogo Sport Náutico, né, que foi uma ação foi feita pela ONGB, né, aquela agência de publicidade gringa, que eles levaram, para uma ação de Dia das Mães, que eles levaram 30 mães de torcedores organizados do esporte. Os filhos não sabiam e colocaram elas de segurança, essa segurança particular mesmo de estádio, e elas ficaram bem na divisão assim das torcidas organizadas. Então os filhos entravam assim quando e tinham nos vídeos os filhos identificando as mães e indo lá, alguns choravam e tal. E a ideia era essa, assim, gente, não briga, sabe, porque a mãe, sua mãe tá aqui. Ou senão você vai brigar com alguém que é filho de uma mãe, né? E essa ação ganhou Cannes, né? Acho que foi o mesmo Cannes que o Cruzeiro ganhou depois com aquela ação de Dia da Mulher. Eu lembrei, né, mais ou menos dessa história, porque é justamente isso, assim, né? Tipo, você tem que lembrar que aquela pessoa tem uma mãe, né? Acho que temos um programa, gente.
Temos um programa, né?
Temos um programa.
Falar também que nessa quarta, às 21h45, temos o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. E no sábado temos, às 9 horas da manhã, o Mineiro Sub-15, 11 horas o Sub-17, 15 horas o Sub-20 e às 16 horas contra o Atlético Mineiro.
O Sub-30.
Pois é, tem futebol demais.
Domingo azul.
Não, esse é sábado mesmo. O clássico será nesse sábado.
Ah, é sábado, é mesmo, porque o Cruzeiro joga contra o Racing, né, na terça.
Exatamente. E aí, pra não ficar perdida no calendário igual a dona Isabela tá aí, ó, minha dica pra vocês é adicionar o calendário do Cruzeiropédia, gente.
É muito bom.
Aproveitar o nosso patrocínio aqui pra dizer que adicionem lá o calendário só para provar. Vai na página inicial do Cruzeiropédia e lá tem o calendário dos jogos do Cruzeiro. E tem a parte inferior direita, assim, um mais Google Agenda. Aí, pronto, você vai levar a agenda de tudo do Cruzeiro, inclusive Sub-15, a todos os lugares.
Exatamente.
Eu tô precisando mesmo. Você me mandou e eu acabei não mexendo, hein?
Pois é.
Depois eu preciso dessas configurações aí, porque eu tô mais perdida do que...
Viu? Senão você ia esperar o clássico no domingo e o clássico é sábado.
Exatamente. Ah, Não, gente, vou dar um parabéns também. A gente falou tanto da Isabelle Moraes semana passada, né, no programa passado. E ela, junto com a Manuela e a Renata, elas vão ser as narradoras da Fox Sports, assim, na Copa do Mundo.
Parabéns,
né? Elas ganharam, narra quem sabe. É, então, assim, fiquei bem feliz, né, que a gente acompanhou aqui o surgimento da Isabelle, né, desde a primeira locução dela, narração dela, e ela vai estar aí na TV, Fox Sports, mesmo que seja na Fox Sports 2, né, narrando aqueles jogos mais, tipo, menos esperados pelo grande público, mas já é um começo, né, então boa sorte para as meninas aí.
Então é isso, né, gente? Meu nome é Luciana Boá, obrigada a todos, e meu Twitter é o @LucianaBois, B-O-I-S, que se pronuncia Boá, sempre tem que falar isso, incrível, então, pra lembrar, o Twitter do podcast é o @PodcastMarias, e temos uma novidade, agora temos nosso próprio e-mail, e todas tenham acesso a esse e-mail. É muito difícil de decorar, podcastdasmarias@gmail.com. Não sei se vocês querem que eu repita, mas é podcastdasmarias@gmail.com. Já deu pra decorar, né? Então, se quiser falar com a gente, só manda mensagem, só manda e-mail, sinal de fumaça. E estamos em todos os lugares. No Facebook também, é no Uma Cerveja, por favor, na página lá mesmo.
Isso, continue mandando feedbacks e dando sugestões também de temas, isso é importante pra gente. Então podem também me seguir no Twitter, @RafaFreitas. E obrigada aí pela audiência do sexto podcast aí.
O meu Twitter é Isabela Santana. Queria agradecer também o pessoal que está acompanhando aí direto. E as manifestações lá no Twitter também. Muito obrigada, pessoal. E podem continuar também nos mandando dicas, sugestões, críticas, que a gente vai tentando, na medida do possível, acertar cada vez mais. Um abraço para todo mundo.
Pode me seguir lá no Twitter, é Samantha Santos P, ou no Instagram, é Samantha CMS. Então é isso, meninas. Obrigada, mais um podcast. Todo mundo, por favor, fiquem ligados que semana que vem tem o sétimo podcast das Marias. E é isso, então. Vamos encerrar. Um beijo e até a próxima.